nunca acaba, não é só fazer o disco, tem que lançar, tem que fazer a capa, tem que arrumar show. E a gente tá nesse período agora, então a gente tá nesse processo agora de desaguar, né? Proliferar essas músicas aí. Então vamos escutar mais uma aí. Como na Flecha, Matilde e Edgar na composição, produção Rei Rascaça.
J'en rendez-vous, que la vie en secret, traitant de préparer. J'espère profondément que ça va nous arriver. Ça peut se dérouler ici, se dérouler chez toi. Impossible d'effacer ce que je voudrais oublier. Il suffit que tout m'envoie un signal diffumé. Et comme on a flash, je veux débarquer. Le monde aujourd'hui est juste trop compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ne vont jamais changer. Je suis ensemble, ensemble travailleux. Qui travaille, mais qui nique la société. Il n'y a qu'à regarder ma vie sans autorité, sans responsabilité. Je suis le seul qui connaît ma capacité. Digâcher la société. Nous entendons tendresse, plein de sincérité. C'est pas moi qui cherchais l'amour, c'est l'amour qui m'a retrouvé. Nous entendons tendresse, plein de sincérité. C'est pas moi qui cherchais l'amour, c'est l'amour qui m'a trouvé. Quand le soleil embrasse la peau, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Quand le vent caresse tes cheveux, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Quand le vent embrasse ta peau, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Quand le soleil caresse tes cheveux, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Oh ma vie, oh mon amour, j'aimerais te rencontrer lors d'un prochain rendez-vous. Qui la vie en secret, te redonne de préparer. J'espère profondément que ça va nous arriver. Ça peut se dérouler ici, se dérouler chez toi. Impossible d'effacer ce que je voudrais oublier. Il suffit que tu m'envoies un signal diffumé. Et comme on a flèche, je veux débarquer. Le monde aujourd'hui est juste trop compliqué. Il y a beaucoup de choses qui ne vont jamais changer. Je suis ensemble, ensemble travailleux. Qui travaille, mais qui nique la société. Il n'y a qu'à regarder ma vie sans autorité, sans responsabilité. Je suis le seul qui connaît ma capacité. Digâcher la société. Nous entrons en tendresse, plein de sincérité. C'est pas moi qui cherchais l'amour, c'est l'amour qui m'a trouvé. Nous entrons en tendresse, plein de sincérité. C'est pas moi qui cherchais l'amour, c'est l'amour qui m'a trouvé. Quand le soleil embrasse ta peau, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Quand le vent caresse tes cheveux, c'est moi.
Esse disco, ele tem esse espírito do faça você mesmo, porque a gente se juntou, né, depois da minha saída da gravadora Deck Disc, Warner Chappell, todas essas envolvimentos que eu tava tendo, assim, para poder fazer o primeiro disco independente mesmo. Então tem todo um trabalho coletivo aí, desde o Ricardo Kazumba, do Jamil Janguru, da Matilde Rousseau, que forma também esse coletivo Ice Lion, que se transforma em selo para poder estar lançando esse disco aí. E a participação, né, com o Buguinha fazendo a mixagem, o Juli fazendo a masterização, todo mundo indo ali no amor ao projeto mesmo ali, fazendo acontecer. Então esse disco tem essa energia aí de vir pro mundo com um monte de energia coletiva mesmo, assim. E para finalizar esse programa, você curte mais uma composição minha, Many Men, com parceria de Jamil Djanguru, que também foi o parceiro aí nessa composição. Vamos escutar também na sequência Cop with Guns.
Bye.
Chegamos ao final desse programa especial das 6. Valeu todos os ouvintes da Educadora FM. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês, viu? Incrível mesmo, que trabalho maravilhoso vocês fazem. Eu me chamo Edgar, se você quiser acompanhar meu trabalho, seja no YouTube ou nas redes sociais como Instagram, você coloca Novíssimo Edgar. Lá vai ter os vídeos, vai ser outros trabalhos artísticos, outros projetos que a gente desenvolve além da música. Então fica atento, acompanha a gente e vamos que vamos. Obrigada! Especial da 6, Educadora FM. Sem vocês a gente não é nada. Valeu, toca a música aí.
Contando com a produção de Juliana Brito, você ouviu o especial das 6 de hoje. Para ficar por dentro das atrações do programa, siga a Educadora FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até a próxima edição.
É da Bahia.
Este é o som que agita a sua manhã de sábado.
Requebre comigo pela noite inteira. No samba, merengue.
As vertentes da música brasileira de balanço pra você curtir e dançar.
Mas que swing é?
Todo sábado, Swinga, às 9 da manhã, aqui na 107.5, Educadora FM, em nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app Mec Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Minha mãe, eu e a mãe da minha mãe, do ator e diretor Fábio Vidal, é uma emocionante viagem por mais de 100 anos de memórias de mulheres nordestinas de sua família. Com a participação inédita da sua mãe, Rosvanda Mello, no Teatro Módulo, de 22 de maio a 12 de junho, toda sexta-feira às 19h30. Venha celebrar o mês das mães com muito afeto, memória e arte. Ingressos no Simpla.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM. É sua, é da Bahia.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h30 em ponto, 4 de junho, quinta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Giro da Manhã está no ar com informações, serviços e notícias para você, ouvinte da Rádio Educadora FM. Na produção de estúdio, Lise Lobo. E comigo aqui na bancada, Rafael Lopes. Bom dia, Rafa. E aí, tudo certo? Dia de feriado também, dia de programa aqui, Giro da Manhã, tudo certinho?
Olá, tudo certinho, Bruna Ferraz, bom dia para você, bom dia também a Valdemir Cabral na operação de áudio, um bom dia especial para você aqui na sintonia da 107.5, que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br ou pelo aplicativo Educador FM 107.5 ou pela TV. Vamos juntos até às 7h30 da manhã. Fique com a gente, participe, mande informações sobre o que acontece na cidade, sugestões, recados. O nosso WhatsApp é o 71 99731 7762, 99731 7762.
Manchetes do dia.
Carta Capital. Lula sobe o tom contra os Estados Unidos, chama Rubio de frustrado e anuncia a ida ao G7. O presidente afirmou que o Brasil não aceitará o tratamento de Washington, relatou surpresa com a nova ameaça tarifária e disse que enviará nova carta ao republicano.
CNN Brasil. Henri Borel, Jairinho é condenado a 43 anos e Monique recebe perdão. Julgamento foi considerado o mais longo da história do Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.
Metro 1. 10 vítimas seguem internadas após acidente entre van e caminhonete na BR-242, na Bahia. Colisão frontal deixou 16 feridos em Itaberaba. Veículo transportava pacientes para a policlínica regional.
Aratu On. Salvador entra em nível de atenção após fortes chuvas nas últimas 72 horas. Salvador entra em nível de atenção após as fortes chuvas. Mudança chega por conta de atuação de um sistema.
Giro da manhã, trânsito.
Agora a gente vai saber como está o trânsito neste início de manhã em Salvador. A gente começa pela Avenida Paralela, próximo ao antigo Extra, na entrada de Narandiba. A gente percebe que por ali o trânsito está tranquilo, fluindo normalmente. Na Avenida Bonocô, em frente à Yamaha também, o trânsito é bastante tranquilo. Assim como na Rótula do Abacaxi e também na Avenida Magalhães Neto com a Rua Miguel Navarro. Tudo muito tranquilo por aqui.
Pois é, Rafa, aqui também temos um dia atípico, viu? Hoje cedinho, 6h30 ainda, 6h33 mais exatamente, dia de feriado, então o trânsito está bem tranquilo em boa parte da capital baiana. A gente destaca aqui somente alguns pontos, por exemplo, na Avenida General San Martín, ali na região do Retiro, nós temos pequenos pontos de retenção. Na maior parte da avenida, a gente tem o trânsito fluindo tranquilamente, mas em pequenos pontos o trânsito está lento ou engarrafado, mas em momentos realmente muito pequenos ali daquele trecho. Já falando da Rua Silveira Martins, aquela rua que cruza todo o bairro do Cabula, nós temos um pouco de retenção de trânsito, congestionamento, ali mais ou menos antes do Resgate, antes da entrada da Rua Nossa Senhora do Resgate. A gente tem ali um pouco de retenção, principalmente naquela parte onde temos uma sinaleira. Em boa parte da capital baiana, trânsito fluindo tranquilamente, inclusive na estrada do Derba, que a gente sempre destaca aqui, congestionamento este momento do dia. Hoje já não temos, porque é um dia típico de feriado. Mas ali na via regional, outro ponto que costuma trazer um pouco de movimentação, ali na região de Águas Claras, perto da rodoviária, a gente tem pequenos pontos de retenção também. Não chega a ser um congestionamento na via, mas temos pequenas retenções. E isso pode ser um reflexo das pessoas chegando ou saindo da capital baiana através da nova rodoviária. Você que está na rua, conta pra mim como é que tá o trânsito, manda mensagem no WhatsApp 719-9731-7762. Participe aqui, conte pra gente como é que está o trânsito, como é que está a sua manhã de quinta-feira, enfim, conta pra gente. A gente tem até, Rafa, uma mensagem aqui de nosso amigo Giovanni Taxista, que está sempre nas ruas e nos traz atualizações. Ele diz: aparentemente hoje toda a cidade não vai ter retenção, ou seja, ele que roda desde cedinho já falou que por todo lugar que ele passou está tranquilo. Então, você que também tiver informação, manda pra gente, já sabe nosso número, só mandar mensagem, participe, 719-9731-7762.
A partir de hoje, a Polícia Militar da Bahia intensifica o policiamento e a fiscalização nas rodovias estaduais por causa do feriadão de Corpus Christi. A operação segue até domingo devido ao aumento no fluxo de veículos nas estradas. As ações incluem fiscalização de documentos, combate à direção sob efeito de álcool, controle de velocidade e verificação das condições dos veículos. O policiamento ostensivo também será ampliado para prevenir crimes e recuperar veículos com restrições.
Os parques municipais de Feira de Santana funcionam normalmente durante este feriado prolongado de Corpus Christi e seguem com opção de lazer, esporte e contato com a natureza. O Parque Erivaldo Cerqueira, na Queimadinha, abriu às 5 da manhã e 7 abriu às 5 da manhã, perdão, e vai seguir aberto até às 8 da noite. Enquanto o Parque da Cidade, no Tomba, recebe visitantes até às 5 da tarde. O fechamento acontece apenas na segunda-feira, após o feriadão, para a realização de serviços de limpeza, manutenção e conservação de espaços.
Agora a gente fala de economia. A balança comercial brasileira fechou o mês de maio com superávit de 7 bilhões e 823 milhões de dólares, puxada pela alta nas exportações de soja e cobre. O número divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é 10,8% superior ao registrado em maio do ano passado. Este é o quarto melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 1989, ficando abaixo apenas das marcas atingidas em 2023, 2021 e 2024.
E falando ainda de economia, a indústria brasileira cresce pelo quarto mês seguido e acumula alta de 4,4%, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo IBGE. A produção industrial do país subiu 0,7% em abril na comparação com o mês anterior. Com nova alta, o setor consolida um crescimento de 1,7% no acumulado de janeiro a abril, frente ao mesmo período do ano passado. Atualmente, o patamar da produção nacional está 4,7% acima do nível verificado no período pré-pandemia, embora ainda se encontre 12,9% abaixo do recorde histórico registrado em maio de 2011.
E para você que é empresário, deve ficar atento porque a Receita Federal identifica divergências em cerca de 44 bilhões de reais em créditos de PIS e COFINS declarados por aproximadamente 12 mil empresas e orienta a regularização das informações. Os ajustes devem ser feitos da escrituração fiscal digital das contribuições. O órgão informou que a medida busca evitar problemas durante a transição para a reforma tributária. Os créditos regulares poderão ser utilizados para compensação, ressarcimento ou abatimento de tributos federais após a implantação da contribuição sobre bens e serviços prevista para 2027.
E o Supremo Tribunal Federal forma maioria e invalida o trecho da reforma da Previdência de 2019, que exigia idade mínima para a concessão de aposentadoria especial de trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde. Por 6-5, a Corte entendeu que a regra contraria a finalidade do benefício. Com a decisão, volta a valer a concessão após o cumprimento do tempo de contribuição exigido. A medida beneficia profissionais que atuam em ambientes insalubres ou de risco, como mineiros e mergulhadores.
E a Auditoria Fiscal do Trabalho resgatou 69 pessoas em condições análogas à escravidão durante duas operações realizadas na Chapada Diamantina. Em Seabra, 45 trabalhadores foram retirados de um canteiro de obras às margens da BR-242 após a identificação de graves irregularidades. Já em Novo Horizonte, fiscais encontraram 24 pessoas atuando em garimpos subterrâneos de extração mineral em situação degradante. As ações abrangeram os setores da construção civil e da mineração no interior baiano.
Agora 6h40 da manhã, quinta-feira de feriado aqui com vocês, e a gente fala agora de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da manhã, carreira e emprego.
A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, no interior da Bahia, está com mais de 394 vagas com salários que podem chegar a mais de R$6 mil. As oportunidades contemplam profissionais de níveis fundamental, técnico e superior de ensino em áreas como saúde, educação e engenharia. As inscrições estão abertas até o dia 3 de julho no site açãobahiaorganização.com.br. No sul do estado, a Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, abriu concurso público com 6 vagas para professores, assistentes e auxiliares. As oportunidades são para áreas como ciências da computação, engenharia civil e especialidades médicas. As inscrições seguem até esta sexta-feira pelo site da instituição, uesc.br/concursos. E E terminam também nesta sexta-feira as inscrições para o processo seletivo do Instituto Federal Baiano. São duas vagas para professor substituto no campus de Alagoinhas, na área de atendimento educacional especializado. A remuneração pode chegar a mais de R$8.000, além de benefícios. As inscrições devem ser feitas pelo portal de concursos do IF Baiano. Jéssica Paulo, para Educador FM.
Aí estão as oportunidades de emprego para você que está procurando mesmo em dia de feriado, é dia de procurar também, de ficar sempre atento. E a gente fala agora de cultura. Estão abertas as inscrições para a oficina online de mediação cultural promovida pelo SESC Casa do Comércio. A formação é gratuita e destinada a educadores, artistas, profissionais da cultura e demais interessados em atuar como mediadores culturais. Ao longo de 4 encontros, serão abordados temas como acessibilidade, mediação teatral e a criação de ações artístico-pedagógicas voltadas às infâncias. A oficina acontece entre os dias 9 e 12 de junho, das 6 às 9 da noite, pela plataforma Teams. As inscrições podem ser feitas pelo Instagram, @teatrosescasadocomércio. Repetindo, o Instagram para as inscrições é o @teatrosescasadocomércio.
E termina amanhã o prazo para as inscrições do Enem 2026. O edital deste ano ampliou o direito ao atendimento especializado, incluindo condições de saúde e transtornos que antes não eram detalhados. Agora, candidatos diagnosticados com fibromialgia ou transtornos como TDAH, TOC e crises de ansiedade podem solicitar apoio especial, o que inclui o direito a um acompanhante de suporte nos dias de exame. O pedido de atendimento deve ser feito no momento da inscrição, diretamente na página do participante.
Agora é 6h43 e a gente vai ler as mensagens dos ouvintes fiéis que estão aqui com a gente no Giro da Manhã, segurando nossa mão de manhã cedinho num dia de feriado. A gente começa com ela, que sempre acorda cedo, Rafaela Sinclair. Já mandou aqui, gente, 4h47 da manhã, não era nem 5 da manhã, quando Rafaela já estava mandando mensagem. Bom dia, meu povo! Vamos acordar que hoje também é dia de treino. Bom descanso a todos. Muito bem, viu, Rafaela? Isso mesmo, todo dia é dia de cuidar da saúde e ela já está pronta a postos para poder tocar seu dia.
Olha, quem mandou mensagem também foi a Fátima Mendes, ela que dá um bom dia, Giro da Manhã, feliz feriado para todos nós. Feliz feriado para você também, Fátima.
Fátima é outra que sempre acorda super cedo. A gente teve mensagem também do nosso amigo Giovanni Taxista, que eu li aqui para vocês. Ele contando que o trânsito tá todo livre na capital baiana hoje, dia de feriado. E temos ela, Lenilda, que também sempre está presente. Bom dia, Bruna Ferraz, Rafael Lopes e todos os ouvintes. Boa quinta a todos. Boa quinta, Lenilda, para você, para todo mundo que segue acompanhando aqui o nosso programa. A gente sempre lembra, o programa é feito para vocês, então participem, mandem mensagem no WhatsApp 719-9731-7762. Conta pra gente como é que tá a sua quinta-feira. Vai malhar que nem Rafaela? Vai ficar em casa na cama? Me conte. Tem gente que fica de preguiça, viu? Eu acho que vale a pena você acordar cedo, dar conta de todas as suas obrigações e depois você vai curtir o restante do seu feriado. Agora 6h45 e a gente fala de uma coisa interessante: harmonização. Você provavelmente já ouviu falar na tão comentada harmonização facial, mas e na harmonização do bumbum? Pode até não parecer, mas o procedimento tem se tornado bastante popular no meio estético e ele promete acabar com a flacidez e a celulite nos glúteos. Mais detalhes com Fred Ribeiro.
Cada vez mais populares em nossa sociedade, as cirurgias plásticas abrangem diversas partes do corpo humano. E o bumbum, é claro, não ficaria de fora. A harmonização de glúteo tem se popularizado bastante no meio estético por ser um procedimento menos invasivo e com resultado mais imediato do que outras áreas do corpo. A intervenção é do tipo não cirúrgica e possui durabilidade de 18 a 24 meses. Além do fator de harmonização, o procedimento também pode envolver o aumento do volume, correção de depressões, melhora do contorno e até a redução de questões como flacidez e celulite do bumbum. A fisioterapeuta Maria Luísa Marcelino, especialista em cirurgias estéticas, comentou sobre como o procedimento funciona e os cuidados necessários no pré- e pós-operatório.
A harmonização glútea trata-se de um conjunto de procedimentos que a gente pode estar realizando para melhorar a estética glútea. É um procedimento que já existe dentro da estética há alguns anos, mas podemos dizer que há uns 2 ou 3 anos vem tomando mais evidência dentro dessa área da estética. Dentro dos procedimentos que podemos realizar da harmonização glútea, a gente pode utilizar os bioestimuladores de colágeno, os preenchedores com ácido hialurônico e outros ativos que vão promover ali a melhora da qualidade da pele dessa região glútea. Então, os principais cuidados é que os procedimentos estéticos eles são indicados apenas para pessoas saudáveis. Então, se um indivíduo tem presença de alguma comorbidade, alguma doença severa, e não tem indicação para poder fazer. Então, não pode estar em processo infeccioso, processo inflamatório, doenças autoimunes, tratamentos de câncer, também são contraindicações. Então, os maiores cuidados pré e pós procedimento na região glútea. Então, como sentar, passar muito tempo sentado, não se expor muito ao sol. Então, são pequenos cuidados que a gente precisa estar tomando no pré e pós-procedimento, mas que são cuidados simples.
A crescente popularidade dos procedimentos, no entanto, está atrelada a um contexto social preocupante, o da pressão cada vez maior para a adequação aos padrões estéticos. Neste cenário, a fisioterapeuta alerta sobre a necessidade de realizar este tipo de intervenções em locais adequados e com profissionais habilitados, e sobre a necessidade do cuidado com a saúde mental e com a exposição nas redes sociais.
E o principal conselho que a gente pode dar para quem está pensando em realizar algum procedimento estético é não se comparar. A gente vê hoje em dia na internet muitos comparativos, muitos antes e depois, muita coisa falsa, muita coisa feita com inteligência artificial. Então hoje a internet a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome, porque muitas das vezes não é verdade. Então é você se conhecer, entender o que é que de fato você deseja e procurar a sua melhora com base naquilo que você quer fazer com você, não com essa pressão, com a comparação com o outro. Então, meu principal conselho é isso, tenha cautela com o seu corpo e pesquisar sempre para você estar fazendo os seus procedimentos estéticos em lugares seguros.
Fred Ribeiro para a Educadora FM.
Agora, 6:49. A Bahia está entre os 2 estados brasileiros que enfrentam em alerta amarelo do IMET para a queda de temperatura. O aviso segue até o meio-dia de sábado e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de redução entre 3 e 5 graus na temperatura. Isso deve atingir cerca de 2.600 municípios nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e também aqui no Nordeste.
Giro da manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, uma frente fria segue causando chuva em várias regiões da Bahia nesta quinta-feira.
Em Salvador, o dia predominantemente nublado com pancadas de chuva, mínima de 22 e máxima de 27 graus.
Em Lençóis, céu aberto com períodos de sol e chuva fraca. As temperaturas variam entre 18 e 23 graus.
Em Guanambi, o dia será nublado, mas sem previsão de chuva, mínima de 19 e máxima de 27 graus.
Agora às 6:50, esse é o seu Giro da Manhã. Siga participando aqui com a gente, mande sua mensagem 71997317762. Estamos aqui a postos para te deixar informado neste feriado de Corpus Christi. E agora a gente fala de um outro assunto, contrabando da história. Como um fóssil de um dinossauro brasileiro de mais de 100 milhões de anos foi parar lá na Alemanha? É o que vamos saber no Que Onda É Essa de hoje com Josi Braga.
Que onda é essa? Um gigante carnívoro de 6,5 metros de comprimento, que viveu há 113 milhões de anos no nordeste do país, virou centro de uma disputa internacional de contrabando. Estou falando do Irritator Challenger, um dinossauro brasileiro que teve seu fóssil ilegalmente retirado do país e foi parar nas mãos de colecionadores na Alemanha há mais de 30 anos. O caso do gigante brasileiro reacendeu o debate global sobre a biopirataria e a devolução de patrimônios históricos guardados em museus europeus. Segundo o doutor em ciências biológicas e especialista em paleontologia Luciano Artemio, esse predador, parente dos epinossauros, tem um valor científico único para a ciência brasileira.
A importância do Irritator, né, ele é muito grande para a paleontologia brasileira, porque ele vai representar um dinossauro muito específico, né, na evolução da vida como um todo, mas na evolução dos próprios dinossauros, né. Ele representa um dinossauro aí que está no início do Cretáceo, uma idade aproximada aí de 100 milhões de anos atrás, que é bem na época que a África estava se separando definitivamente da América. Então, na separação dos continentes, né, antes era tudo junto, na Pangeia. Aí a América e a África começam a separar, surge o Atlântico e tal. Então ele vai estar contando essa história da evolução desses dinossauros nessa última ponte que nós tínhamos entre a África e a América. Para você ver, né, que apenas um dinossauro, né, uma espécie, vai nos contar uma história fabulosa aí da evolução da vida, da evolução do próprio planeta, né, como que ele se dividiu, como que ele era e como ele ficou, né? Isso é bastante importante.
O nome Irritator foi dado pelos próprios cientistas estrangeiros, irritados ao descobrirem que traficantes haviam colado gesso no crânio para valorizar o produto no mercado ilegal. O dinossauro brasileiro foi retirado clandestinamente da Chapada do Araripe, localizada na divisa entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí. O fóssil foi comprado por um museu alemão em 1991. Hoje, cientistas e autoridades brasileiras lutam para que o gigante finalmente volte para casa.
A gente tem uma lei federal, né, que ela é de 1942, então é da década de 40, que ela proíbe que fósseis sejam levados do território nacional, né, indiscriminadamente. Ele pode ser levado com pesquisa, né, por empréstimo, pode ser levado com uma autorização, né, para que depois ele volte. Agora, se ele é levado sem o acompanhamento de uma instituição brasileira de pesquisa, aí ele é considerado tráfico, né. E esse foi um dos casos do Irritator, né, ele foi levado daqui por pesquisadores de outra parte do mundo e sem autorização, né? Sem nenhum conhecimento, né, das autoridades brasileiras, né? Como isso foi um processo bem burocrático, né, eu posso dizer que foi uma ação conjunta, né, que é um grupo de pesquisadores mais específicos ainda, que ligado ao Museu Nacional, que eu faço parte, a gente tem um trabalho mais específico ainda na pesquisa em paleonto e na repatriação desses fósseis. Né. Todo esse grupo fizeram um movimento junto à Embaixada do Brasil, a parte mais diplomática, né, entrando em contato com a diplomacia da Alemanha, né? E eles concordaram, então, em repatriar esse material para o Brasil.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Irritator deverá ser devolvido no âmbito de um mecanismo bilateral de cooperação em paleontologia e os termos ainda estão sendo negociados. Por esse motivo, ainda não há um prazo definido para o retorno, nem a confirmação do local exato onde o fóssil ficará no Brasil. Josi Braga, para Educador FM.
Agora, 6:54. Todo dia é dia de alguma coisa. Mônica Lamego, conta pra gente, hoje é dia de quê?
Dia D.
Que dia hoje?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é 4 de junho e Salvador acorda em clima de feriado com a celebração de Corpus Christi. A data é uma das mais tradicionais do calendário cristão e tem uma curiosidade. Ela é móvel e sempre comemorada em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. Além das missas e procissões, muita gente aproveita o dia para descansar ou estender o fim de semana. Mas o dia tem outras comemorações também. É o dia de abraçar seu gato. Então, se o felino da casa permitir, capriche no carinho. Também é dia de homenagear os gestores comerciais e os engenheiros agrimensores, profissionais importantes para o desenvolvimento das cidades e dos negócios. E a data ainda traz um alerta importante com o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão, um momento de conscientização e defesa dos direitos da infância. E para quem gosta de contagem regressiva, faltam 210 dias para o fim de 2026. Tá voando, minha gente!
É, tem até aí contagem regressiva pro final do ano já, já. Já passamos a metade do ano, gente. Que rapidez aí, dia de abraçar o seu gato. Pode um negócio desse? Eu não tenho gato não pra abraçar, viu? Vou abraçar meu cachorro mesmo. Deve valer também. Ah, Lizzy Lobo vai abraçar. Lizzy Lobo tem Mavi, né? Que é mais famosa do que qualquer pessoa. Pessoa. E ela vai aproveitar a data direitinho, dando muito carinho pra Mavi. Resta saber se Mavi quer esse abraço todo, que gato nem sempre tá afim. Agora 6h56, a gente segue com o Giro da Manhã, nesta quinta-feira de feriado de Corpus Christi. E a gente fala aqui da Bahia, porque hoje a Prefeitura da cidade de Alagoinhas promove a 29ª Marcha para Jesus. A celebração deve reunir milhares de fiéis, famílias e comitivas de diversas congregações em um ato de celebração, louvor e adoração. A concentração começa às 14h na Avenida Juraci Magalhães. O evento terá participação de artistas como Sandro Nazireu, Valquíria Nunes e Ezequiel Oliveira.
Agora 6h57, o Giro da Manhã faz uma pausa e volta já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia. Além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Do mesmo criador de Saudades, João, Tempo Rei, um musical infanto-juvenil sobre o tempo e a família. Venha conhecer a história de Maria, uma jovem conectada ao mundo digital e desconectada da própria família, que embarca em uma aventura ao lado da deusa do tempo para aprender uma valiosa lição. Venha nos assistir nos dias 30 de maio e 6 e 13 de junho, sábados, às 17 horas, no Teatro Módulo. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e na Simba. Mais informações no nosso Instagram, @ Tempo Rei Teatro.
Apoio Educadora FM.
Se achegue, porque do dia 19 ao dia 24, o melhor São João é aqui na Educadora FM. Junta o povo todo e venha festejar com a gente, curtindo a nossa programação. Visitando o nosso site educadorfm.ba.gov.br, que traz conteúdos exclusivos, ou sintonizando 107.5, o arrasta-pé tá garantido. Na Sonosfera, você vai curtir muito forró, além de programas especiais e transmissão de shows ao vivo.
Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo.
Meu
São João. É na Educadora FM. Apoio. Curta o São João com segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você.
Adoro uma sanfona, mas não deu pra viajar? Se aveste não. Prepara a canjica, arrasta o sofá e liga na TVE. Meu São João na TVE. O melhor do São João da Bahia em sua casa ou onde você estiver. Shows ao vivo e forró até umas horas, de 19 a 24 de junho, pela TV e YouTube. Meu São João na TVE. Governo da Bahia, do lado da gente.
Educador FM, é sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
São 7:01 e a gente volta com o Giro da Manhã, trazendo notícias e informações na sua quinta-feira, dia 4 de junho. Feriado de Corpus Christi, estamos aqui a postos, eu e Rafael Lopes, prontos para te deixar muito bem informado, muito bem informada, começar seu dia com todas as notícias que você precisa para seguir bem informado. Mande mensagem, participe, conte pra gente como é que tá sua quinta-feira, fala se tem trânsito por onde você passa, vai viajar, não vai, fica em Salvador, vai pra ilha, vai pro interior do estado. Conta tudo pra gente, que a gente quer saber da fofoca. 71997317762 é o nosso WhatsApp. Vou repetir. 71997317762. Então, participe. A gente tem aqui mensagem do nosso amigo Givaldo Lopes Oliveira, sempre presente também. Olá, sou eu, Givaldo Lopes. Bom dia, equipe do Giro da Manhã. Bom dia, colegas ouvintes. Desejo um bom dia especial para a minha amiga Jaci Pita. Valeu, galera. O melhor giro das manhãs. Ele que usa sempre aqui nosso chat, nosso WhatsApp de bate-papo com Jaci Pita, com os outros colegas que ele conheceu aqui através da nossa rede social criada, né, pelo Giro da Manhã. Ele dedica sempre músicas no Toca Aí pra Jaci Pita e ela vem agradecer e ele vem aqui mandar mensagem e aí ficam na rede social. Jaci Pita ainda tá dormindo, viu? Não acordou não, Givaldo. A gente tá aqui esperando a mensagem dela ainda. Geralmente ela ouve a gente deitadinha com preguiça, mas hoje ela ainda não mandou. A gente tem mensagem também de Rafaela Sinclair, que já falou com a gente hoje mais cedo, volta a falar agora. Programação de hoje, dentro de casa. Ela escreveu assim mesmo, dentro de casa. Com essa chuvinha de garoa e friozinho em Feira de Santana. Pois é, mas já acordou cedo pra fazer seu treino, né, Rafa? Que ela contou aqui pra gente que ela acordou cedo pra treinar e agora ela vai curtir o feriado dela, como ela merece, descansando em casa, aproveitando essa chuvinha. Participe também, mande sua mensagem 71997317762.
Agora, 7:03 e a gente dá uma segunda rodada para ver como é que está o trânsito aqui pela capital nesta manhã de quinta-feira. A gente começa vendo as imagens, o trânsito pelas imagens das câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A gente começa na Avenida Paralela, no trecho que a gente mostrou no início do programa, ali próximo à entrada da Narandiba. A gente percebe que o trânsito está um pouco mais intenso, mas mesmo assim muito tranquilo. É o mesmo trânsito tranquilo também a gente percebe na Bonocô, em frente à Yamaha. Agora a gente vai para um outro ponto da cidade, a gente vai para Vasco da Gama, ali próximo do estádio. A gente vê também que o trânsito está praticamente zero. Neste momento ninguém passa pela rua. E agora a gente vai para Orla da cidade, para Ondina, Avenida Milton Santos com Avenida Oceânica, e a gente também percebe que tem um trânsito muito tranquilo. A gente percebe mais movimento, inclusive de pessoas se exercitando no calçadão da Orla.
Pois é, e a gente também tem aqui alguns pontos de congestionamento, segundo o Waze. Temos aqui um ponto na Via Expressa que tem um pouco de retenção. Geralmente é um local que engarrafa dia de semana, dia útil, hoje é feriado. Então o trânsito está um pouco mais tranquilo, mas temos pontos de retenção aqui. Especialmente aqui na Avenida General Argolo, na Baixa de Quintas, que é ali próximo também a esta região. A gente tem outro ponto de congestionamento logo ali perto, na Ladeira da Água Brusca, no Santo Antônio Além do Carmo e na região do Largo de Água de Meninos. Isso pode ser uma consequência, né, das pessoas que estão se preparando para poder ir pro ferry boat, porque estamos ali na Avenida Jequitaia, a avenida que dá acesso também à Avenida Engenheiro Oscar Pontes, onde o pessoal se prepara para poder pegar o seu ferry boat e curtir o feriadão na ilha, em outros pontos aí do interior do estado. A gente encontra essa retenção provavelmente por causa disso. A gente tem também um pouco de congestionamento em outros pontos ali da Cidade Baixa, por exemplo, no Largo dos Mares, o que também pode ser um pouco desse reflexo, né, de movimentação nesta região da cidade, mais especificamente. E aqueles pontos que a gente tinha mais cedo de congestionamento na Avenida General San Martín seguem acontecendo. São pontos de retenção e são períodos curtos, ou seja, são trechinhos curtos em que você vai pegar um pouco mais de trânsito, mas na sequência você segue tranquilamente para o seu destino. É o caso também da BR-324, ali em Campinas de Pirajá, que tem pequenos trechos de retenção, mas no geral, trânsito fluindo tranquilamente, perfeitamente na capital baiana. A gente vai seguir com outras informações agora no seu Giro da Manhã.
Pois é, Bruna. Já que estamos falando de trânsito, as vendas de veículos novos no Brasil cresceram mais de 15% nos 5 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, mais de 2 milhões e 200 mil unidades foram comercializadas até maio, o segundo melhor resultado para o período desde 2011. Entre os destaques estão os veículos híbridos e elétricos, que registraram o maior crescimento nas vendas, de acordo com a Fenabrave. O desempenho positivo reflete a oferta de crédito e programas de incentivo ao setor automotivo.
E falando da data de hoje, a Arquidiocese de São Salvador da Bahia celebra hoje, quinta-feira, a solenidade de Corpus Christi com programação especial na Catedral Basílica, no Centro Histórico aqui de Salvador. As atividades começam agora, logo mais, às 7h20 da manhã, com oração das laudes e segue às 8 da manhã, com missa presidida pelo cardeal Dom Sérgio da Rocha. Após a celebração, os fiéis participam da procissão com o Santíssimo Sacramento até o Santuário de Santo Antônio Além do Carmo. Salvador tem importância histórica por ter sediado a primeira manifestação pública eucarística do Brasil em 1549.
E segue para o Senado a Convenção 187 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada pela Câmara dos Deputados ontem. O texto estabelece diretrizes para o fortalecimento das políticas de segurança e saúde no trabalho, com foco na prevenção de acidentes, doenças e mortes relacionadas à atividade profissional. A proposta prevê a criação e o aprimoramento de programas, sistemas de inspeção, treinamentos e mecanismos de monitoramento. Adotada pela OIT em 2006, a convenção já está em vigor internacionalmente desde 2009.
E agora a gente segue falando de política. O presidente Lula e governadores têm até o dia 3 de julho para inaugurar obras, anunciar programas e formalizar repasses voluntários a estados e municípios antes das restrições eleitorais. A partir dessa data, passam a valer limitações previstas na legislação para evitar o uso da máquina pública em benefício de candidaturas. As regras também proíbem publicidade institucional, pronunciamentos em cadeia de rádio e TV e determinadas movimentações de servidores. O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro.
Segurança pública é responsabilidade do governador e a saúde. No episódio de hoje da série sobre as eleições, Fred Ribeiro te explica quais as funções do chefe do Executivo Estadual.
Educador FM, nas eleições 2026.
Penúltimo, na ordem de votação em ano de eleições gerais, o governador é o chefe do Poder Executivo nos estados do Brasil. Na Bahia, a exemplo do restante do país, os governadores são eleitos a cada 4 anos, por meio do voto popular, com possibilidade de segundo turno, neste ano marcado para 25 de outubro, caso nenhum candidato alcance 50% dos votos válidos no primeiro pleito. Desde a proclamação da República, em 1889, a Bahia já teve 52 governadores. O analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Jaime Barreiros, explica as responsabilidades e atribuições da posição.
O governador é o chefe do poder executivo, o administrador do Estado. Então, o Brasil é dividido em estados, nós temos o Estado da Bahia, por exemplo, que é o nosso estado, e o governador é quem comanda a política estadual, é ele que executa o orçamento do Estado, é ele que é responsável, por exemplo, pela segurança pública do Estado como um todo. O Estado também tem competências na área de saúde, de educação. Então, por exemplo, a universidade pública, como a UNEB, é responsabilidade do governador. Colégios estaduais, é responsabilidade do governador. O Hospital Geral do Estado, responsabilidade do governador. Então, o governador é o administrador do Estado. Ele executa o orçamento do Estado, estabelece quais são as prioridades, por exemplo, as estradas estaduais também. E ele também pode comandar obras nos municípios de todo o Estado, né?
Para além dos deveres em áreas como segurança pública, educação e saúde, Jaime Barreiros destaca que, muitas vezes, uma questão municipal, por exemplo, pode ser responsabilidade tanto do governador, como do prefeito, ou até mesmo do presidente da República. Segundo o analista jurídico, isso ocorre devido ao fato do Brasil operar em um modelo de federalismo cooperativo, onde a União, os estados e os municípios compartilham competências.
No Brasil, nós temos um chamado federalismo cooperativo. Então, algumas atribuições são atribuições comuns. Por exemplo, saúde e educação. Cabe tanto ao prefeito, como ao governador, como ao presidente da República. Agora, por exemplo, existem hospitais que são estaduais, como o HGE. Aí, nesse caso, é o governador que é responsável. A mesma coisa na educação. Na maioria das vezes, a educação básica de ensino primário, ensino fundamental, cabe às prefeituras, mas o Estado também pode ter escolas estaduais de ensino fundamental. Mas, de forma geral, creches e ensino fundamental com as prefeituras. Já o ensino médio, de forma geral, é responsabilidade do Estado. Temos também universidades estaduais, como a UNEB, como a UFES, que são responsabilidade do Estado. Basicamente, o prefeito cuida de assuntos locais do município, o governador de assuntos estaduais, intermunicipais, mas existem, como eu disse, competências que são comuns. Então, na verdade, o eleitor, ele pode, em se tratando de serviços essenciais como saúde e educação, cobrar tanto do prefeito como do governador.
O mestre em Direito Constitucional e professor Diogo Guanabara ainda complementa que, juridicamente, não existe um sistema de hierarquia entre o governador e os prefeitos municipais. Ou seja, um não pode sobrepor o poder executivo do outro. Apesar disso, o docente pontua que podem haver pontos de conflito entre essas gestões devido a uma zona cinzenta no meio jurídico que não especifica o limite das atribuições oficiais de cada cargo.
Do ponto de vista jurídico, não existe nenhum tipo de hierarquia entre o governador e os prefeitos. Ou seja, o governador de um estado, ele não manda nos prefeitos e os prefeitos também não mandam no governador. O que existe politicamente um alinhamento, muitas vezes, de um partido ou de uma posição ideológica, enfim, por uma questão política. Mas juridicamente não há uma hierarquia entre eles. Ambos são chefes do poder executivo, um do estado e outro do município. Agora, há alguns pontos de fricção, de conflito? Sim. Por quê? Esses pontos não existem muitas vezes por apenas uma questão política. Juridicamente falando, há pontos de interseção ou zonas cinzentas que você não tem uma clareza muito grande. É o que nós chamamos das áreas de competência constitucional comum. Então, nessas áreas, você vai ter sempre um potencial conflito existente entre eles. Eu vou dar um exemplo aqui da questão ambiental. Por vezes você tem uma zona cinzenta em que você não sabe quando é que o município age e quando é o papel do Estado. E por sua vez você tem aqui atuações de prefeitos ou atuações de governadores que vão se contradizer entre si.
A responsabilidade do eleitor, no entanto,